Bom, gente, é... Oi?
Tá.
Bom, gente, eu vou falar com vocês, então, sobre a nossa ideia, a nossa palestra aqui hoje é sobre a publicação digital em tablet. Quer dizer, não só em tablet também, como nas telas, na multiplicidade de telas que a gente tem hoje em dia, que a gente chegou nisso a partir muito do advento dos tablets, certo? Bom, o que acontece? Hoje em dia, a gente está vivendo numa era que a gente tem uma quantidade muito grande de telas. A gente tem uma quantidade muito grande de telas, quer dizer, a gente acessa conteúdo em um tablet, em um celular, a partir de uma tela de computador, quer dizer, são muitos lugares em que a gente acessa todo tipo de conteúdo. E isso gera uma questão muito grande para quem produz esse conteúdo. Quer dizer, como é que você vai criar uma quantidade de conteúdo que se adeque, que se adapte a essa quantidade enorme de telas que a gente tem hoje em dia? Quer dizer, numa época que você produzia material para um livro, ou às vezes para um site, ou um CD-ROM, a situação era tudo muito mais controlada. Quer dizer, você tinha um alvo seu, quer dizer, você tem uma página de um livro, você tem uma tela de um computador na época do CD-ROM, né, ou um site e tal. Mas hoje a gente tem uma quantidade muito grande de sistemas e lugares que a gente vai exibir esse conteúdo, né? E criar material para todo esse tipo de coisa pode te dar um retrabalho muito grande. Quer dizer, vamos dizer, pensar que você criou um livro, por exemplo, que você queira que uma pessoa veja na tela de um computador. Tá, as pessoas viram, olharam ali e tal, e você de repente quer que aquilo ali funcione em um iPad. Muitas vezes você tem que refazer uma quantidade muito grande de conteúdo, quer dizer, você tem um retrabalho muito grande para poder fazer com que isso chegue também nesse iPad. E aí pensa que você também quer trabalhar que aquilo ali seja visto num telefone Android, por exemplo. E olha a variedade de telefones Android, variedade de telas de Android que você tem. Quer dizer, isso é uma questão muito grande para a gente. Quer dizer, para quem faz o conteúdo, isso é um ponto muito importante. Daí o que acontece? Pensando nisso, e com a experiência que a gente tem, quer dizer, eu trabalho em um ateliê que chama Ciclope, a gente diz que a gente é um ateliê de arte digital. A gente trabalha já há muito tempo criando material, vídeo interativo, documentários, esse tipo de coisa, que tentam dar conta dessa quantidade de tela, dessa quantidade de coisas. Com base nessa experiência que a gente teve e nessas dificuldades que a gente vai encontrando sempre, a gente bolou uma série a gente está com problema. Só um instantinho, gente, problema técnico aqui. Né? O que acontece? A gente, com base em uma série de dificuldades que a gente teve, que a gente veio enfrentando ao longo dos anos, a gente juntou uma série de conceitos, uma série de coisas que a gente pensava que poderiam ajudar, e pensamos em criar, pensamos no como seria uma ferramenta que desse conta desse tipo de coisa, quer dizer, como que seria uma ferramenta que a gente conseguisse criar um conteúdo e sair e ter isso distribuído numa gama maior de dispositivos para uma gama maior de pessoas. Então, a partir disso daí, a gente pensou numa série de propriedades, numa série de coisas, e isso foi dando ideias para nós, e aí surgiu o Managana, que é um software que a gente bolou, que funciona dessa forma, né? Qual que é a ideia? A gente tem, uma vez só, você vai, cria o seu material, cria aquele conteúdo, prepara aquilo, e aquilo ali fica disponível para todo tipo de sistema, ou na verdade todo tipo, na maior quantidade de sistemas e telas e dispositivos que a gente conseguir pensar, certo? A gente usa umas três bases para isso, quer dizer, a gente pensa, onde que esse material vai ser visto? Primeiro, pela web. Quer dizer, uma pessoa abre um navegador vê aquilo, consegue acessar da casa dela, abre o navegador, começa a assistir. É isso que a gente está vendo, aliás, aqui. A gente está... essa apresentação ela foi feita no Managana e ela está sendo exibida aqui dentro do navegador, pela web. Outra coisa que a gente pensou também é o seguinte: esse material tem que poder ser visto nos dispositivos móveis. A gente tem tablets e telefones com sistema iOS e Android, basicamente, esse foi o nosso primeiro foco, que precisam receber esse conteúdo de alguma forma, esse mesmo conteúdo que você conseguiu disponibilizar para o site. Certo? E a gente pensa também, que é uma coisa que a gente trabalha muito no ateliê, que são exibições públicas. Quer dizer, isso tem que ser, esse material que você fez, ele tem que poder ser exibido para um público, por exemplo, numa situação assim como hoje, quer dizer, ser exibido por um público e ter uma certa interação desse público com esse material. Então, a ideia do Managana nasceu em cima disso, quer dizer, vamos pensar num software que faça isso, que dê conta dessas três coisas, quer dizer, a publicação para a web, a publicação em dispositivos móveis, uma exibição pública, e que seja algo que você consiga trabalhar de uma vez só, uma vez com o mínimo de retrabalho possível. E daí veio a ideia, quer dizer, uma coisa que funcione assim, aberta, precisa também ser aberta. E aí foi a ideia de produzir esse Managana na forma de um software livre, né? Ele é montado sob a licença LGPL, né? Então é o seguinte, a gente elencou então uma série de princípios para desenvolver esse software, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que ele funciona, como é que é a nossa proposta para ele dar conta disso aí que a gente está se propondo, né? Então, olha, primeiro a questão do uso sem conhecimento técnico. Quer dizer, uma pessoa sem conhecimento técnico precisa sentar na frente de um computador, ter ali um diagramador para ela começar a montar o material dela, quer dizer. Eu não preciso ter experiência em criar códigos ou coisas assim para que eu possa criar uma publicação interativa, por exemplo. Eu tenho que ali abrir, como quem está mais acostumado com o InDesign ou alguma coisa assim, eu tenho que puxar, mexer, puxar minhas imagens, puxo meus vídeos, mexo ali, coloco meu texto e defino toda a interação que tem aquilo ali sem eu precisar dominar códigos nem nada para fazer isso. Outra coisa é a ideia da comunidade. A gente tem uma outra questão grande no Managana, que nessa era nossa, essa era que os tablets estão aí, que estão os celulares, as coisas estão por aí, tudo é muito social, né? As pessoas compartilham, as pessoas dividem conteúdo e tal. Então, uma das coisas que a gente pensa é que pensou que o Managana precisava dar conta de que, tanto enquanto as pessoas estão acessando o conteúdo, enquanto elas estão criando conteúdo, elas trabalham em comunidade, né? Então vocês vão ver que enquanto você está acessando conteúdo, você vai conseguir jogar aquele conteúdo numa rede social, buscar informações de uma rede social para dentro dele, e enquanto você está produzindo esse conteúdo, você consegue também fazer isso em um grupo, em uma comunidade. Então você tem o Managana, ele consegue gerir um grupo de pessoas, né, que estão gerindo com diferentes níveis de acesso. Quer dizer, vamos dizer que eu criei um conteúdo, eu bolei um conteúdo, eu sou um administrador desse conteúdo. Eu posso ter também pessoas que são simplesmente autores. Elas vão ali e colocam, vão acrescentando coisas nesse material que eu criei. E eu tenho editores que conseguem também entrar ali mexendo no que essas outras pessoas estão criando e contribuir também. Quer dizer, ele consegue gerar uma forma coletiva de produzir o conteúdo também. Certo? Outra questão, outro ponto é a integração entre as telas. Quer dizer, não só a gente tem uma quantidade de telas diferentes e as pessoas acessam em diferentes telas, como a gente também pensa que uma tela precisa conversar com a outra. Né? Essas telas precisam, eu estou ali num tablet, eu estou com meu telefone, eu preciso ter alguma forma, bolar alguma forma dessas duas telas conversarem. Eu começo a ler em algum lugar, termino em outro, ou eu ligo meu computador em uma projeção e ligo meu celular e esse celular conversa com essa projeção e a gente consegue fazer trocas de informações ali. ou eu tenho uma exibição e várias pessoas com vários celulares conseguem se conectar àquela tela para trocar informações sobre o que está sendo mostrado, o que está sendo visto naquela tela, é uma questão social, inclusive, para a leitura também. Então, essas telas também precisam ser conectadas entre si. Certo? E, como eu falei com vocês, né, a ideia é da gente poder criar para um dispositivo móvel, para um navegador web e para essas apresentações públicas. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de usos do Managana. Vocês vão ver esses três pontos aí. Ok? Bom, outra coisa, então, como eu já falei para vocês, é que o Managana, como essa ideia que a gente precisa ter ele de uma forma mais aberta possível, ele foi criado como software livre, sob LGPL3, e também ele gera um formato de arquivo que é um formato de arquivo aberto. Na verdade, vocês vão ver que ele é um conjunto de arquivos de mídia mais um conjunto de arquivos XML. Isso é uma ideia que é a seguinte: se você não gosta da implementação do Managana, se você fez um trabalho ali e de repente você quer pensar em alguma outra coisa, você tem um formato de arquivo aberto que você pode desenvolver algum outro software que lê aquele formato de arquivo e trabalhe ali sem precisar da nossa proposta de funcionamento. A ideia é tentar evitar ao máximo a perda de trabalho em cima disso. Certo? Bom, para dar conta disso, o que acontece? Nós chegamos à conclusão que um software só não ia dar conta de fazer isso. Tudo da melhor forma. Então nós criamos uma série. Na verdade, são quatro softwares que formam o Managana. A primeira delas, são os ícones deles, as cores batem aí. O editor e o player. Como é que é o editor e o player? O editor e o player são dois aplicativos web que você vai abrir no seu navegador e ali você cria o conteúdo e ali você vê o conteúdo. Né? Quem acessa por um navegador, quem acessa, né, de um desktop ou de um notebook, acessa esse conteúdo, vê esse conteúdo por esse player que é um aplicativo web. E edita também por ali. Porque a ideia da gente funcionar com uma criação colaborativa pede que esse editor esteja ali na web funcionando pela internet, para que as pessoas possam trabalhar concomitantemente. Uma segunda ferramenta que faz parte do Managana a gente chamou de App Wizard. O que acontece? Enquanto você está criando, como eu falei para vocês, ele está gerando um arquivo, que é um arquivo que é um conjunto, uma pasta, com arquivos XML e arquivos de mídia. Esse App Wizard é um programinha para Windows que a gente fez, que ele pega esses arquivos e salva isso como um aplicativo web, um aplicativo móvel, que vai funcionar na plataforma Android ou na plataforma iOS. Prontinho para você mandar para uma loja da Apple, ou para mandar para o Google Play, ou para qualquer loja Android. Certo? Se vocês olharem nas lojas, no Google Play e na App Store da Apple, e procurarem pelo Managana, vocês vão encontrar dois softwares lá. Um é um Managana mesmo, que ele tem esse ícone laranja, que vão ver conteúdos que nós fizemos em cima dele. E tem um outro software que chama Managana R, que é um software de controle remoto, que é o próximo que eu vou falar aí para vocês, que faz essa conexão, que permite que várias pessoas se conectem a uma exibição, ou mesmo a uma coisa particular, a uma exibição particular. É essa terceira software do Managana. E por último, a gente tem um software que a gente chama de Showtime, que serve para exibir para exibições públicas. Né? Esse Showtime pega esse conteúdo que você fez e tem com uma série de possibilidades de interação e exibição, ele consegue mostrar isso para o público. Ele é bom para uma projeção, para alguma coisa assim. Né? Entrando em detalhes assim, entrando um pouquinho em cada um, esse aqui é a cara do nosso editor. Né? É meio basicão assim, mas ele funciona bem até. Então as ideias são essas, quer dizer. Primeiro, a criação colaborativa. O Managana, então, funciona como software web. Quer dizer, você chega, entra, faz o seu login, entra lá com o seu login, você tem acesso aos conteúdos seus. Você pode, a partir daí, criar conteúdos novos, o que a gente chama de comunidades, quer dizer, o que um software normal de criação chamaria de um projeto, a gente chama de comunidade pela ideia daquilo ali poder ser uma criação coletiva. Né? Então você cria aquele projeto, cria aquela comunidade e vai acrescentando outras pessoas. Quer dizer, você acrescenta outras pessoas, cria contas de acesso para outras pessoas. Né? E a partir dessas contas de acesso, você vai liberando níveis de acesso para essas pessoas e elas vão te ajudando a criar aquele conteúdo. Claro, você pode usar isso para você mesmo, quer dizer, só você trabalhando, só você criando. Mas isso é uma possibilidade também do software de fazer isso, essa criação colaborativa. Né? E como eu disse, com vários níveis de acesso diferentes. Depois, a ideia dos diversos formatos de mídia. Quer dizer, hoje a gente trabalha com todo tipo de coisa. Vídeo, imagem, áudio, textos e tal. Né? Então, ele tem que integrar esse tipo de coisa e dar conta também de uma interação, né? Que, já que a gente está trabalhando em telas que dão essa possibilidade, você consegue também ver essa questão de interação. Certo? É isso que eu estou dizendo, né? Produção de publicações digitais interativas. Né? Então ele segue, vocês estão vendo aí, são uma série de telas desse editor que funciona pela web. Claro que você pode pegar ele, instalar ele num servidor local, alguma coisa assim, mas o grande forte é essa, trabalhar pela web. No site do Managana você consegue baixar o software, os instaladores, tudo, e consegue também ver o código-fonte e tal. Né? Depois, a gente chega no player. Esse aqui é a carinha do player web. Né? Primeiro, a ideia dele estar focado em navegadores. Na web, para exibir o player web, a gente usa o Flash Player. Tá? Quando você está na web, ele usa o Flash Player para exibir o conteúdo. Né? O que acontece? A gente tem no Managana, no player, a gente tem uma barrinha em cima que deixa a gente, tá vendo ali em cima onde está uma marquinha e tal, um relógio aqui em cima, a gente tem uma interface que deixa as pessoas que estão vendo aquele conteúdo, essa interface elas conseguem fazer coisas como mandar esse conteúdo para o Facebook, mandar para um Twitter, para um Google Plus, né? Isso claro, que se você que criou o conteúdo deixar. Então, você consegue compartilhar esse conteúdo de uma forma simples a partir dessa interface. Olha ali. Né? Você consegue também, para todo o conteúdo que você criou no Managana, permitir que as pessoas comentem e avaliem tudo que está ali. Quer dizer, tudo que você cria já automaticamente recebe esse tipo de propriedade. Como eu falei, também tudo você permite ou não. Né? Isso é uma opção sua. Mas ele já está pronto para fazer isso. Quer dizer, então você consegue compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter, avaliar, comentar. Né? Esses comentários podem ou não ser moderados, você escolhe. Né? Na interface do editor do software você consegue dizer como isso vai funcionar. E vocês vão ver que o player em aparelhos móveis, um player num tablet e tal, ele segue mais ou menos a mesma estrutura. Ele tem mais ou menos a mesma cara. Essa barrinha lá em cima, com uma marca, um logo que você pode definir, que te dá acesso a várias outras funções. Também, se você não quiser isso e ter só seu conteúdo mesmo, você põe só seu conteúdo e manda sumir com essa barrinha. Né? Bom, daí vem o gerador de aplicativos. O que que acontece? Quando você termina de criar um conteúdo, ou enquanto você está criando um conteúdo, você pode pegar aquele material e passar por um gerador de aplicativos que gera arquivos que você pode usar num telefone Android ou num aparelho da Apple. Certo? Isso está pronto para você jogar para a App Store, para você jogar para o Google Play. E esse conteúdo pode funcionar de duas formas. Ou você pega todo aquele material que você usou na sua criação e coloca dentro do aplicativo, e aí esse aplicativo funciona independente de conexão, de qualquer coisa, colocou ali e mandou. Ou ele pode se conectar a um servidor seu, onde você tem o Managana instalado, e ele vai buscar daquele seu servidor o conteúdo. Isso permite que você crie publicações que você está mexendo o tempo todo. Quer dizer, para você criar uma revista eletrônica, por exemplo, uma publicação digital, isso funciona super bem. Você cria só um aplicativo, que na verdade é só uma casca, né, que vai entrar na internet e vai buscar seu conteúdo sempre que precisar. E você consegue ir atualizando e mexendo nisso eternamente, e as pessoas que estão vendo ali, elas estão recebendo sempre uma versão mais recente. Claro que aí isso vai pedir que elas tenham conexão com a internet, né? Esse gerador de aplicativo também consegue gerar uma espécie de controle remoto que pode se conectar a um conteúdo seu, né? Vamos dizer que você instale uma Nagana no seu site, né? Coloque ele ali no seu site, você tem... Ele pode ser colocado dentro de um frame, dentro de uma página, o seu conteúdo pode ser colocado ali. E você quer deixar que as pessoas se conectem aquilo ali. E mesmo, software que funciona tanto em Windows quanto macOS, que você consegue usar para pegar o conteúdo que você fez, podendo estar tanto no seu computador quanto na internet, e usar aquilo ali para uma exibição pública. Quer dizer, você cria as chaves públicas para as pessoas poderem se conectar. Você tem uma série de interações diferentes. Ele prevê interações com webcam, ele prevê interação com o Kinetic da Microsoft, ele prevê umas interações com teclados, com controles remotos e tal. Ele consegue também gerar um videomapping, quer dizer, você pode pegar e projetar usando vários projetores, fazer recortes do seu conteúdo e projetar aquilo ali em superfícies regulares, fazendo esse tipo de exibição. Ele consegue também fazer exibição em 3D estéreo, porque o próprio editor de conteúdo, ele trabalha com o eixo Z também. Então, na verdade, não é um tridimensional perfeito, porque, na verdade, são planos num ambiente tridimensional. Mas se você trabalhar no seu conteúdo e usar esses planos nesse ambiente tridimensional, o aplicativo Showtime, se você tiver um hardware, por exemplo, uma TV que faça exibição 3D ou um projetor 3D, ele vai conseguir também gerar esse conteúdo, soltar esse conteúdo usando 3D estéreo, né? Então, esse Showtime foi pensado para isso, quer dizer, para quem está fazendo exibições públicas, para artista digital. Ele consegue, por exemplo, abrir um servidor TCP e se comunicar com outros softwares para ficar trocando informação. Então, uma pessoa que quer criar um código, alguma outra coisa em algum outro software, usando um processing, qualquer outra coisa, ela pode escrever o software dela para interação e fazer ele se comunicar com o Managana, para o Managana gerir só a exibição desses dados, desse conteúdo, né? Tudo isso a partir desse software que chama Showtime, que funciona pela internet, que funciona, e no computador com Windows ou no macOS, tá? E aí a gente vem como é que é a ideia de como é que o Managana organiza esse conteúdo. Como é que funciona isso? Como eu falei para vocês, a ideia nossa era ter, além do software ser livre, a gente ter o conteúdo de uma forma aberta, que seja fácil para um ser humano, não só para uma máquina, ver aquilo, entender aquilo ali e, se achar que preciso, escrever algum outro software que entenda aquele tipo de arquivo. Né? Você fala assim: ah, não gostei da implementação que vocês fizeram, não gostei da ideia do software de vocês, mas eu tenho esse conteúdo que foi feito nele e eu quero aproveitar em algum outro lugar. Então, esse arquivo, ele é aberto, ele é montado como uma pasta de arquivos para que você possa criar alguma outra coisa e ler esse arquivo em algum outro software, né? Isso aí a gente chama de pasta DIS. Vem da origem do Managana. Olha um barulhão ali. Vem da origem do Managana. Quer dizer, essa pasta DIS, o DIS é Digital Imagination Set. O Managana vem de uma história nossa, do Sítio de Imaginação, que é um software que a gente vinha fazendo, um software e conteúdo que a gente vinha fazendo há um tempo, que acabou virando o Managana. Daí esse nome, Digital Imagination Set. Na verdade, é uma pasta de arquivos, né, que tem uma estrutura que é uma estrutura simples, quer dizer, uma pasta com mídia, uma pasta com seus arquivos de playlist, uma pasta com seus arquivos de conteúdo, tudo em formato XML ou nos arquivos de mídia que você tem, né? Isso aí, como é que é organizado? Então, como eu falei para vocês, os projetos no Managana, o que os softwares normalmente chamam de projetos, a gente chama de comunidades, pela ideia de que a gente pode desenvolver isso, construir isso de forma coletiva. Então, quando você cria, por exemplo, vamos criar uma publicação nova. Então, eu estou criando uma comunidade nova. Eu crio uma segunda publicação, estou criando uma segunda comunidade. Quer dizer, você tem comunidades que é um conjunto que faz sentido. Um conjunto de conteúdo que faz sentido nele mesmo, né? Uma revista aqui, um documentário, alguma coisa assim. Então, isso são as comunidades, né? Cada comunidade tem uma pasta diz dela. Quando você cria uma comunidade, o software cria uma pasta diz com esse conteúdo para ela. Dentro dessas comunidades, a gente tem o que a gente chama de streams. Esses são fluxos, na verdade, quer dizer, dá para entender eles mais ou menos como páginas. Pensa num livro impresso, quer dizer, cada stream seria uma página. A diferença de um stream para uma página é que esse stream, ele tem uma timeline dele, você tem as animações desse stream, você tem tudo dentro de um stream. E você pode criar quantos desses streams você quiser. Quer dizer, essa apresentação que eu estou mostrando para vocês, ela é uma comunidade, e cada uma dessas telas é um stream que foi feito, mesmo que ele tenha uma timeline, ele é feito com um keyframe só. Mas você pode ter uma sequência de keyframes e o software pode fazer, gerir uma interpolação, uma animação entre os elementos dentro de um stream, né? Então, dentro dessa comunidade, você tem esses streams, eles são salvos como arquivos XML dentro da pasta stream. Você tem também playlists. O que são as playlists para a gente? Playlist é uma sequência de mídia. Só que você pode ter uma playlist, por exemplo, que tenha um vídeo, uma foto, um texto, dois áudios, depois outro vídeo, quer dizer, é uma sequência de mídias, né? Que você pode usar tanto como playlist mesmo, você toca aquilo ali, ele vai tocando e passando de um para o outro e tal, como usar isso como biblioteca. Você usa essas playlists para servir como bibliotecas para o seu trabalho. Você tem uma biblioteca, por exemplo, os gráficos comuns daquele conteúdo. Então você tem ali naquela playlist todos os gráficos comuns. Você vai criar um stream novo, por exemplo, esse aqui. Esses dois gráficos, essas duas setinhas, são comuns. Eu puxo a setinha para cá, a setinha para lá, coloco meu texto. Então isso aí está dentro de uma playlist. Quer dizer, tudo entra dentro de uma playlist, que são também arquivos XML dentro dessa estrutura. Então a estrutura é sempre essa, quer dizer, a comunidade, os streams e as playlists entrando ali, né? E essas playlists podem receber todo tipo de ação, todo tipo de interação que você quiser. Para essa interação, o que a gente faz? A gente criou uma série de ações padrões que são comuns. Por exemplo, carregar um stream tal, abrir um site tal, usar um vídeo, tocar um vídeo, mexer no volume, esse tipo de coisa. E aí, quando você clica no elemento ali, eu vou mostrar para vocês no editor, você clica no elemento ali e tem um tipo um wizardzinho, uma coisinha simples para você dizer, ó, quando eu clicar aqui, eu quero abrir o stream tal. Quando eu clicar ali, eu quero que você abra a página tal no navegador. Quando você clica naquele lugar ali, você pausa o vídeo que está tocando. Então, esse tipo de ação. E aí vem a nossa ideia de a gente poder incluir as interações sem que a pessoa precise ter um conhecimento de código, né? E aqui, ó, só resumindo a ideia, né, o princípio de criação, né, a gente tem a ideia, então, a gente tem um editor que cria seu conteúdo, né, a sua comunidade, que é uma pasta disso, e isso é visto na internet, na web, imediatamente. Né, o editor e o player da web funcionam em conjunto. Você pode pegar esse mesmo conteúdo, passar pelo gerador de aplicativo, e você tem um aplicativo móvel que vai funcionar em Android e iOS. Você pega aquele conteúdo, passa pelo software Showtime e você tem uma exibição pública que pode receber todo tipo de interação, né? Então, quer dizer, essa é a proposta que a gente teve para dar conta dessa ideia de múltiplas telas e múltiplos dispositivos sem precisar desse retrabalho grande. Aqui a gente tem uns exemplos, alguns trabalhos, algumas produções que a gente fez, que a gente já conseguiu trabalhar com Managana nelas. Esse aqui, esse vídeo aí, ele foi do lançamento do software em Belo Horizonte. A gente tem lá em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade, o espaço do conhecimento da UFMG, ele tem uma fachada, que na verdade ela é composta de várias projeções, né? Essas projeções elas usam o Managana para exibir esse conteúdo lá. E nesse dia do lançamento, a gente pegou um conteúdo, jogamos ali, e as pessoas podiam interagir. Vocês vão ver que nesse vídeo você vai ver, vai ter gente mexendo com o controle remoto, controlando o que está sendo exibido ali, se conectando e vendo ali as coisas como funcionam. Né? Outros exemplos aqui que a gente tem de produções com Managana são... Eu separei alguns quatro aqui, a gente tem mais, mas eu estou mostrando os quatro aqui para vocês. Primeiro, o Museu do Cachaça, que foi inaugurado agora em dezembro, em Salinas, em Minas Gerais. Ele usa o Managana em várias instalações dele. Na verdade, todas as instalações interativas funcionam com o Managana. Quer dizer, ele tem uma projeção que é controlada por celulares, quer dizer, as pessoas podem entrar ali, tem celulares, se conectam ali, fazem votação e tal. Ele usa também para criar um que a gente chamou de almanaque da cachaça, que na verdade é um conjunto de telas touchscreen. E esse conteúdo foi feito todo no Managana. As pessoas vão ali, elas têm vídeos, têm jogos, têm coisinhas, todos ali usando uma tela touchscreen, né? Tem uma tela de entrevistas que as pessoas interagem usando Kinetic. Então elas controlam como usam a mão para mover tipo um mouse e navegar entre o conteúdo, né? Então esse é o Museu da Cachaça lá de Salinas. A gente teve também um documentário bacana sobre o aglomerado da Serra, que é uma região grande de favelas de Belo Horizonte, né? Eu tenho até ele aqui. Deixa eu entrar. Né? Esse aglomerado da Serra, esse documentário foi montado todo no Managana, e ele tem a ideia de que a gente tem microvídeos, a gente tem uns vídeos de depoimentos de mais ou menos uns 4 minutos por aí, que foram picotados e a gente montou um novelo por assuntos e as pessoas conseguem navegar. E as pessoas conseguem navegar por ele usando. Tá vendo? Estou abrindo ele aqui. Né? As pessoas conseguem navegar por esse conteúdo. Né, com vídeos e tal, e usando o Managana para poder construir e editar isso aí. Outra publicação que foi criada com o Managana também foram as revistas do Festival Eletrônica e do Festival Vivo Artmove, que usaram eles, e elas já usam nesse formato que eu falei com vocês, do aplicativo ser só uma casca para acessar o conteúdo. Né? Então, eles estão na App Store, no Google Play, que se você baixa ele no iPad ou no Android, você consegue ver. Eles se conectam ao servidor e as pessoas podem editar, quer dizer, a equipe de criação das revistas, né? Vai editando ali e montando. E tem uma coisa bacana sobre a revista do Festival Eletrônica. Ela é ativada sempre que o festival acontece. Então, ela fica parada um tempo, ela volta, ela acorda quando o festival vai acontecendo e tal. E ele usa uma integração que a gente tem também, que é uma integração com o WordPress. Que, como eu falei com vocês, não só a gente consegue exportar conteúdo para redes sociais e tal, como a gente consegue importar conteúdo delas. Então, o aplicativo da revista eletrônica, ele faz... Primeiro, ele busca o conteúdo do Twitter, do Eletrônica, e espalha ele, né, nas páginas da revista. Ele busca o conteúdo do Facebook, do Eletrônica. Ele é todo alimentado. Os textos da revista são todos alimentados pelo WordPress, e o Managana busca os textos e as imagens do WordPress. E monta dentro da diagramação que a pessoa colocou, né? Para isso a gente tem até um plugin, a gente criou um plugin para o WordPress para usar ele como fornecer, para fornecer os dados mesmo, para fornecer o conteúdo. Então você pode usar o Managana, por exemplo, para criar um skin para o WordPress, onde você vai alimentar, e aí você pode ter uma equipe que trabalha, que já esteja acostumada a trabalhar com o WordPress, trabalhar naquilo ali, né? A gente teve também, bom, enfim, tem vários trabalhos que a gente já usou o Managana. Eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho do editor do Managana. Só um instantinho que eu vou entrar nele aqui. roupa. Né? É, quando você baixa o software e instala, ele funciona como uma instalação desses sistemas de gerenciamento de conteúdo para web normal, quer dizer. Ele vai, você tem um script de instalação, ele funciona em PHP. Você tem um script de instalação, você fornece os dados do seu banco de dados, uma conta para ser uma conta de administrador ali. E ele instala ele instala o Managana e você começa a usar ele como um software web. Né? Aqui, vocês estão vendo? Ó, eu estou usando ele dentro do navegador aqui. Né? Deixa eu entrar aqui com o meu login. Né, aqui ó, vamos abrir aqui uma comunidade. Tá vendo? Ó, aqui são essas comunidades, ó, aglomerado da Serra que eu mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui esse Managana. Né? Então ó, aqui ó, abri. E vou abrir um dos streams. Tá, deixa eu abrir aquele. Aquele primeiro. Bom, então, aqui a gente tem todo tipo de ferramenta comum em software de edição mesmo de conteúdo. Quer dizer, você tem os elementos aqui na tela, né? Tá vendo? Ó, tem um gráfico aqui. Né? Propriedades, todas as propriedades dele aqui, a gente consegue, né, mexer tamanho, posição e tal. A gente tem alguns efeitos visuais, sombra, filtros e tal, trabalhando com display e tal. E aqui, como eu falei para vocês, você tem a questão do código, né? Por exemplo, eu quero abrir o site quando eu clicar aqui. Eu venho aqui. E ponho. Opa. Tô acostumado com esse teclado, não. Né? Então pronto, ó. Se eu mandar fazer um teste aqui. Clique, ó, coloquei aquela ação. Cliquei aqui e ele já abriu o site. Quer dizer, é assim que você vai acrescentando interação aí. Essas interações você consegue usar. Isso, abrir links, pausar vídeo, pausar conteúdo, mas você consegue também trabalhar com variáveis, incrementar variáveis, mexer, você consegue salvar valores, você consegue gravar valores tanto no tablet, no navegador da pessoa, como você consegue fazer isso no servidor também para compartilhar esses dados, né? Você pode querer compartilhar dados salvos entre as pessoas, né? Aqui todo tipo de inclusão de mídia, todo tipo de inclusão de arquivo, né? E todo tipo de coisa que você pode esperar de um editor mesmo de conteúdo, né? Player. É esse aqui, né, que a gente estava vendo, como eu mostrei para vocês. A gente tem uma barrinha aqui que pode ser exibida ou não, né? Com alguns controles, tipo um full screen aqui. Aqui, né, as possibilidades de compartilhamento. Então vamos dizer que eu quero mandar isso aí para um Facebook. Ele está em full screen, ele vai, tá vendo, ó? Ele já vai abrir aqui, ele pediu para eu acessar o Facebook, né? Mas então ele já conecta, ele já vai pegar aquele conteúdo naquele stream que ele está e compartilhar, né? E você tem as funções também de, por exemplo, aqui você consegue ver os comentários e fazer avaliações também. Quer dizer, eu bato aqui, eu tenho que fazer um login para fazer um comentário. Né? Às vezes você precisa de login também. E você pode também usar uma ferramenta de login. Você pode criar as contas ou deixar a pessoa usar uma conta do Google, uma conta do Yahoo, uma OpenID. ele pode aceitar isso também como login. Bom, gente, então a ideia é essa, quer dizer, a minha ideia era mostrar para vocês essa proposta nossa de como criar, de uma saída, uma alternativa de como montar isso aí, usando um software que foi pensado como software livre mesmo, está lá aberto, quer dizer, você pode entrar no site, no managana.art.br, baixar, ver, conferir, conferir o código também, se você quiser participar da coisa ali. E é isso, então. Vocês têm alguma questão?
Oi?
Bom, você consegue o seguinte, todo esse material, enquanto você está editando, ele vai gerando um arquivo XML, aqueles arquivos que eu estou falando, que você pode pegar aquilo ali e colocar offline, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar aquilo ali e colocar numa apresentação. A gente tem também a gente está trabalhando nesse aplicativo que eu falei com vocês, o Showtime, para ele criar, por exemplo, um CD-ROM com o seu conteúdo, um DVD, alguma coisa com o seu conteúdo. Ou colocar ali num pendrive, alguma coisa, quer dizer. Ele deixa também você pegar aquele conteúdo e fazer ele offline. Opa, pera.
Todos os softwares para geração desse conteúdo funcionam em iOS. E se é possível, ao invés de gerar uma página que rode no Flash Player, se tem alguma outra opção?
Bom, no iOS ele funciona assim, a partir do aplicativo que você consegue gerar pelo gerador de aplicativos, né? Enquanto no player na web a gente usa o Flash Player, o gerador de aplicativos ele usa uma outra abordagem para poder criar um aplicativo, mas ele não vai funcionar no navegador do iOS. Uma saída, e até isso é um dos motivos da gente ter pensado também nesse formato de arquivo aberto, né, esse formato com esses XMLs, com esse formato de arquivo aberto, é também depois expandir e pensar, por exemplo, em transformar esse player em algum aplicativo HTML5, por exemplo, né? E aí todos o conteúdo que você fez, tudo que você já montou, vai passar a funcionar no navegador. Isso é uma coisa bacana que a gente tem pensado também, né? E aí você não vai precisar dos aplicativos, que é uma coisa boa. O único software que não funciona no Mac por enquanto é o gerador de aplicativo, né? Hã? No Linux não. O gerador de aplicativos é o único que está funcionando só no Windows por enquanto. São umas coisas especificidades e tal, mas ele também não é difícil de passar ele para o Mac. A gente só não teve a oportunidade de fazer ele ainda. Tá? Mas, por exemplo, o aplicativo Showtime e tal, ele funciona no Mac sem problema. Né? Inclusive todas as interações, o Kinetic funciona no Mac sem problema, tudo funciona, o Videomap funciona sem problema. Mais alguma questão, gente?
A respeito do método de o programa carregar a partir da internet, ele exige algum tipo de extensão? E se ele carrega normalmente... ele carrega em qualquer navegador, como o Chrome, o iCWeasel, como eu uso...
Bom, no navegador, então, como eu estava falando, ele funciona usando o Flash Player, né? Então, ele precisa de algum navegador que funcione usando o Flash Player, né? Aqui, por exemplo, ele está rodando no Chrome ou no Ubuntu, né? Mas você vai precisar do Flash Player na versão 10.1, desculpa, para fazer ele funcionar. Então, ele funciona, por exemplo, em Smart TV da Samsung, né? Mas, por enquanto, você está precisando de um Flash Player para ele funcionar em navegador. Né? Mas, por exemplo, para um aparelho móvel, para um Android, para um iOS, você não precisa nem tem, né? Nem tem o Flash Player, mas ele funciona lá.
Toda vez que você usa o aplicativo, ele carrega automaticamente. Então, ele exige o histórico. Se depois eu remover o histórico, vai ter que recarregar, reconfigurar o aplicativo de novo?
Como ele está baixando o conteúdo todo da internet, pela internet, sim, toda vez que você carregar de novo, você vai precisar. Ele está baixando aquilo ali em tempo real, sim. Né? Isso aí é uma das coisas importantes para a gente conseguir ter uma publicação que você pode ir criando ao mesmo tempo que as pessoas estão assistindo, elas estão vendo. Né? Ele, inclusive, tem um controle de versão. Você consegue ver as datas em que cada coisa foi publicada, em que cada stream foi publicado. Você consegue retornar versões antigas de algum stream. Quer dizer, ele tem um controle de versão embutido também em todo o conteúdo que você está fazendo.
Pelo que eu pude entender, cada publicação, por exemplo, você faz um material, um livro, alguma coisa nesse formato, ele vai ser um aplicativo a ser gerado para ser lido no dispositivo, um tablet ou um smartphone, é isso?
Mais ou menos, quer dizer, você pode criar um aplicativo que englobe todas as suas publicações.
Tipo um estante, uma banca, alguma coisa assim?
Tipo um estante, uma banca, uma coisa assim. Se você entrar no aplicativo Managana, que a gente publicou na App Store ou no Google Play, você vai ver que ele abre em um índice, uma tela índice. E você vai ver várias entradas e você consegue ver vários conteúdos que foram feitos ali. Quer dizer, você pode tanto fazer para uma coisa só, como você pode criar uma entrada, uma tela índice, uma banca e acessar várias coisas a partir dali.
Ok. Aí você pensando em solução educacional, por exemplo, um livro educacional, é possível a pessoa fazer anotações ou algum tipo de coisa dentro da publicação pessoal dela?
Pessoal ainda não. Por enquanto a gente tem um esquema funcionando de comentários, mas aí esses comentários ficam visíveis por todas as pessoas. Mas essa é uma ideia que já está na prancheta, sim. Quer dizer, você poder ter as suas anotações, as suas coisas particulares ali em cima.
Ainda nesse sentido, assim, se te criam, por exemplo, uma lista dessa, uma banca, o que seja, a pessoa tem como ela baixar e ficar com aquilo para ler offline?
Também está em produção. Essa ideia realmente é importante, quer dizer. Porque às vezes a gente sabe que mesmo que seu aplicativo funcione conectado a um servidor, e ele esteja ali offline, online, tem algumas coisas que você vai querer baixar, vai querer manter aquilo ali para você acessar offline. Você vai precisar disso. Né? Então a nossa ideia para resolver isso é um aplicativo que você possa escolher. De todas as comunidades que ele tem ali, de todos os conteúdos, você pode falar assim, eu quero baixar A, B e C. E aí D, E e F eu continuo acessando online. E aí você vai baixar e você teria que baixar aquele conteúdo. Como vários jogos de Android fazem, né? Você baixa uma coisa, por causa até daquela limitação do Google Play, de 50 MB, né? Pro tamanho de aplicativo. Então você baixa uma casca, quando você liga aquilo ali a primeira vez, ele baixa aquele conteúdo todo. É uma coisa nesse sentido que a gente estava pensando.
Como é que eu faço? Você mostrou o software e tal, eu não sei nem se eu cheguei, porque eu cheguei atrasado e eu não peguei. A parte de relatórios de pessoas que acessaram o meu app.
A gente tem aqui no navegador, no editor, desculpa, a gente tem aqui, ó. Cadê? Estatísticas. Então, pelas estatísticas aqui, eu consigo dizer. Ver stream por stream de cada comunidade, eu consigo ver quantos acessos eu tive ali, eu consigo ver o tempo médio em que as pessoas estão acessando cada stream e eu consigo ver a data de último acesso. Agora, isso aqui é uma coisa básica, né? Eu consigo baixar planilhas, eu estou vendo aqui, ó, download data aqui embaixo, eu consigo baixar planilhas com dados, com dados puros, né, mais detalhados, então eu sei quais foram todos esses acessos, que horas eles aconteceram, de onde que eles vieram, se a pessoa está logada, quem é essa pessoa, daquele stream, para qual ela foi, quer dizer, eu consigo fazer um mapa de navegação a partir disso.
Inclusive, identificação, então, eu consigo, por um ID, por exemplo, ver o e-mail da pessoa, né? Eu não sei como é que...
Se a pessoa resolveu deixar você fazer isso, você consegue ver. Né? Se a pessoa entrou lá, fez o login, deixou você fazer isso, você consegue ver. Bom, gente.
Bom, gente, parece que o tempo então tá acabando aqui.
Ele desligou. Troquei a bateria, troquei as pilhas.
Ele desligou, ele aperta aqui.
Você consegue o quê?
Não sei te dizer. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Ok? Bom, gente, parece que o tempo nosso está acabando aqui. Obrigado demais para vocês. E assim, entrem aí, confira lá no site do Managana. É só baixar o software mesmo. A gente tem uma instalação que é até muito fácil de usar no Windows, que você não precisa instalar nada. Você baixa, ele, por enquanto está funcionando só em Windows. Você baixa, você pode gravar num pendrive mesmo, encaixar no computador e começar a usar a partir dali. Quer dizer, você não precisa nem instalar um servidor web local, nem nada. Você consegue mexer ali. E no site a gente também tem dois documentos. Um que explica o passo a passo criando uma revista eletrônica. Né? Então a gente tem um passo a passo, assim, desde a instalação, de baixar e instalar o Managana, até você ter uma revista eletrônica funcionando num tablet. E a gente também tem um segundo manual de como fazer funcionar esse aplicativo Showtime, com essas interações com controle remoto e tal. Por enquanto, esses dois textos estão só em inglês. A gente está querendo fazer uma tradução disso aí o quanto antes. Mas eles estão lá, são ilustrados, é bacana, é facinho de acompanhar. Tá ok? Bom, gente, brigadão, então.